Peças no Rádio.
Bem-vindos de novo ao programa Momentos da Rádio Azul sobre Setúbal, um programa de Carlos Cardoso com o apoio técnico da Ana Carla Gonçalves e com a coordenação da informação de Alberto Antunes. Cumprimentar o nosso vasto auditório e hoje temos um convidado especial que, à nossa conversa durante os nossos 30 próximos minutos, será Pedro Dominguinhos, que nos vem falar, no fundo, futuro de Setúbal no contexto do PRR. Atualmente é o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, PRR, portanto, Presidente esse desde 28 de maio de 2022, foi Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal entre abril de 2014 e abril de 2022, anteriormente foi Vice-Presidente do IPS entre novembro de 2002 e 2014, foi também Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos de maio de 2018 até abril de 2022, foi membro do Conselho Coordenador de Ensino Superior entre 2018 e 2022, nomeado pelo Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, membro do Conselho Nacional de Educação entre 2015 e 2019, é doutor em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, portanto pelo ISEG, é mestre em Economia Internacional, licenciado em Economia pela Universidade de Lusíada. Foi professor coordenador na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, é docente da ESCH desde 1995 e é autor e coautor de dezenas de publicações de artigos em conferências internacionais na área internacionalização, Born Globals e empreendedorismo. Portanto, esta é uma imagem pouca do professor Pedro Dominguinhos que nós temos hoje aqui à minha frente. Tendo para começarmos, a minha primeira pergunta será, ao longo do seu mandato na Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, tem defendido a importância de transformar os investimentos em ganhos duradouros para os territórios. Que oportunidades concretas identifica para Setúbal neste processo?
Muito obrigado, Carlos. Permita-me tratá-lo assim, até porque já nos conhecemos há vários anos e, portanto, no Politécnico de Setúbal, e é com gosto que aqui estou para responder a este convite, agora numa visão mais regional e mais territorial sobre a Península de Setúbal e sobre Setúbal. A Península de Setúbal tem, neste momento, quando faltam menos de dois meses para a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência, cerca de 778 milhões de euros contratados e em execução no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Destacando-se três áreas fundamentais pela sua dimensão financeira e também pelo seu impacto que esperamos que possa ocorrer após a concretização destes mesmos investimentos. O primeiro tem a ver com a habitação. Nós estamos a falar de montantes onde Setúbal, Conselho e o Seixal representam, e Almada representam, os três concelhos com maior, eu diria, volume contratado, com Setúbal claramente à cabeça, quer na reabilitação de centenas, mais de mil fogos, quer também através do Iru na construção de nova habitação, quer em Setúbal, quer em Almada. E esta é talvez talvez o investimento que mais impacto do ponto de vista social pode ter. Nós estamos a falar, em primeiro lugar, e é a maior parte desse investimento na área da habitação, ocorre na Península, mas também ocorre um bocadinho pelo país, a maior parte é a reabilitação de edificado, e isto no âmbito do primeiro direito.
Temos 1.500
exatamente, e portanto, ou seja, já contratualizado, vamos ver depois se aquele que terminará até 31 de agosto, mas também podemos falar o que é que acontecerá se não terminar após 31 de agosto, mas esta é uma área particularmente relevante. Eu nunca mais me vou esquecer, até porque os 200 mil quilómetros que já fiz e os quase 200 concelhos que já visitei, de uma frase que me foi dita aqui em Setúbal há mais de ano e meio, no bairro das Manteigadas, de uma senhora cuja casa estava praticamente finalizada e que nos dizia numa visita que pela primeira vez a tinham tratado com dignidade e como uma pessoa olhando para as suas necessidades. Porque, na realidade, as intervenções na reabilitação que estão a ser feitas na maior parte das casas em Setúbal são de elevada qualidade, porque isso significa que há uma recuperação total, quer das fachadas, quer também das coberturas, mas também no interior das próprias casas. Eu tive a oportunidade de visitar várias casas. Portanto, isso significa melhores condições de vida, melhor dignidade humana, que era uma das dimensões fundamentais. Podemos perguntar, e eu acho que devemos, mas a nova habitação que está a ser construída responde às necessidades? Nós temos que ser muito claros e dizer que não consegue responder a todas as necessidades, até porque desde a fase de identificação das estratégias locais de habitação, ainda em 2018, 2019 e 2020, que antecederam o PRR, para cá quase quadruplicou as necessidades pelo país inteiro da habitação, e nós sabemos os preços também, a escalada que ocorreram que nos últimos anos e com maior incidência em Portugal quando comparado com a Europa. O que significa que há um trabalho que está a ser feito pelo país inteiro, com um número muito significativo de casas, mas que é um trabalho que tem que continuar. Okay. E, portanto, tentando antecipar, eventualmente, uma pergunta que me faria, o que é que acontece se não ficarem as casas concluídas até 31 de agosto? Existe uma resolução do Conselho de Ministros, que foi publicada em 2025, que determina o que é que ocorrerá. Okay. Até 31 de agosto será 100% de financiamento, nas casas concluídas. Se não forem concluídas, mas forem concluídas até dezembro de 26, a taxa de comparticipação passa para 85%. Okay. Depois, no semestre seguinte, passará para um pouco mais, para 70%. E se for até final de 2000, se continuar, é 60%. Okay. No âmbito, aquelas que estavam contratualizadas no âmbito do PRR. Portanto, há aqui um incentivo adicional para as autarquias, porque o risco não é ter que devolver a totalidade do dinheiro, é a comparticipação é que é menor, portanto terão que ser angariados fundos próprios, claro, por parte das autarquias para a sua concretização, mas há aqui uma continuidade dos vários investimentos. Sabemos também que existe neste momento já envelope financeiro superior a 1 milhão de euros que o Governo irá disponibilizar, e sei também que o Banco Português de Fomento apresentará muito em breve, eu diria no segundo semestre de 2026, novos instrumentos financeiros para as autarquias, através de recurso a vários instrumentos financeiros, tipo parcerias público-privadas, de várias dimensões, para que os municípios possam continuar a apostar e a investir nesta área, a que assumiu, eu diria, centralidade nas políticas europeias, e que talvez a face mais visível seja a última reprogramação do PT 2030, em que nas várias regiões a habitação passou a estar incluída quando até este momento não existia. E estou convencido, acho que os dados são muito claros, que haverá uma aposta no próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia para a continuidade nesse investimento na área da habitação. Sabemos que não é uma área de domínio da União Europeia, mas há uma prioridade, e sabemos, se houver um incentivo financeiro, claro, que é uma das formas de incentivar. Portanto, esta é a primeira dimensão. A segunda tem a ver com a descarbonização. A Península de Setúbal, nós sabemos isto, é fortemente caracterizada por um tecido industrial altamente exportador, certo, altamente produtivo, sobretudo nas grandes empresas. A Península de Setúbal, e se juntarmos aqui o Alentejo Litoral, tendo os maiores índices de concentração das grandes empresas, e que, dar nota, que isto é particularmente relevante, que é sinal do PRR, que as grandes empresas, e aqui ainda a área metropolitana de Lisboa, porque quando foi iniciado o PRR ainda não estava constituída a NUT 2 da Península de Setúbal, nem a NUT 3, portanto, a Península de Setúbal estava
incluída. Em 2030, penso eu, né?
Vai, eu diria, vai-se aplicar com maior intensidade no próximo quadro financeiro plurianual 28-34. Mas dizia eu que as grandes empresas puderam concorrer, quando anteriormente estava completamente vedada, e com há áreas que, em concursos que não existiam. E as grandes empresas industriais estão a desenvolver um conjunto significativo de projetos que vão descarbonizar, e já estão a descarbonizar neste momento, a aumentar a eficiência energética, que é particularmente relevante. Portanto, esta é a segunda dimensão que hoje em dia, atendendo às políticas emanadas da União Europeia, em termos de redução de emissões de CO2, são particularmente, eu diria, exigentes nos vários setores nos próximos 10, 20 anos. E, portanto, aqui o PRR está, naturalmente, a contribuir contribuir de uma forma muito significativa e, para que essas empresas possam, eu diria, reduzir a emissão e também aumentar a sua eficiência energética e responder aos desafios ambientais. Depois há uma terceira dimensão que tem a ver com a área, se quisermos, da educação. Eu englobo aqui, quer o ensino profissional, que nós falamos pouco e que saiu um bocadinho
iremos cá ter alguém do ensino,
mas que nós falamos
também
pouco, porque se olharmos para os dados e para os objetivos, nós estamos continuamente aquém da percentagem de alunos no ensino secundário profissional cujos objetivos nós queremos alcançar, mas também o ensino superior. Portanto, nós temos no ensino profissional um número muito significativo de cursos tecnológicos especializados que estão a ser desenvolvidos. O que é que isso significa? Significa investimento em laboratórios, em articulação com as empresas e com as organizações do território para melhorar a qualidade do ensino. A nível nacional, nós estamos a falar de cerca de 400 centros tecnológicos especializados. A Península de Setúbal tem cerca de 15 e, portanto, é também um contributo muito significativo. E depois no ensino superior, que eu coloco aqui também uma parte da habitação, que são as residências estudantis, quer na da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, quer no Politécnico de Setúbal, com uma nova construção no Barreiro, com uma nova construção em Sines e também a criação de uma nova escola, que vai ser a última comunidade intermunicipal que não tinha o ensino superior e que vai passar a ter ensino superior, e também a reabilitação e ampliação da residência das Manteigadas. E, portanto, há aqui uma aposta muito significativa e que, eu diria, o mais simbólico, talvez, seja a criação da Escola Superior de Saúde, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que é uma aspiração de há mais de 20 anos que agora finalmente se vai concretizar. Portanto, essas três dimensões são particularmente relevantes. Entretanto, há um investimento recente, um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, que tem neste momento já um conjunto relevante de novos projetos na área da inteligência artificial e de projetos industriais, que, conjuntamente com as agendas mobilizadoras, podem aqui dar uma nota muito relevante. Portanto, essas são as quatro grandes dimensões. Há também investimentos na área da saúde, como é evidente, na melhoria de equipamentos hospitalares, na construção ou reabilitação de alguns centros de saúde, e depois uma área muito relevante e onde a Península de Setúbal apresenta um déficit muito claro ao nível da inclusão e da coesão territorial, que tem a ver com as operações integradas nas comunidades desfavorecidas. Todos os municípios da Península de Setúbal tiveram verbas generosas, entre 5 a 6 milhões, para poderem intervir em bairros pré-determinados, onde esta necessidade era maior, e basta olhar, por exemplo, há a construção de novas escolas, por exemplo, em alguns municípios, há a construção de novas infraestruturas, mas também há os chamados investimentos imateriais para, naturalmente, provocar uma maior integração das comunidades, claro, para reforçar as suas competências de empregabilidade, de inclusão. O grande desafio não é a construção da escola, porque vai ficar, é sobretudo nestes projetos imateriais, o que é que vai acontecer pós junho de 2026, quando esse financiamento PRR terminar. E este é um grande desafio, e é aquilo que me permite agora fechar o ciclo da sua questão. O chamado CAPEX, portanto, o investimento, está feito. O grande desafio que neste momento se coloca é como é que nós conseguimos capitalizar os investimentos empresariais em mais vendas, em mais exportação, e dar nota de que as experiências que eu tenho visto pelo país são muito interessantes nas chamadas agendas mobilizadoras, onde já se começam a verificar vendas de novos produtos, aumento das exportações e a qualificação. E isto é particularmente relevante, sobretudo quando um dos problemas de maior atraso da economia portuguesa é a dificuldade em transformar o conhecimento em inovação, em novos produtos e em vendas. E, portanto, isto é algo que pode ser aqui transformador. E isto é algo também que vale a pena continuar a fazer a monitorização para percebermos esta evolução.
Esta dinâmica.
Esta dinâmica. Ou seja, isto não acaba aqui, temos que ter esta capacidade de continuar a monitorizar esses mesmos investimentos.
Ok, nós tivemos cá Vítor Caldeirinha, que pertence ao presidente do Porto de Setúbal, e uma das perguntas que eu ia fazer, relativamente também em relação ao PRR, seria: o Porto de Setúbal continua a ser um dos principais motores económicos da região. Que papel poderá desempenhar no crescimento económico sustentável, apoiado pelos investimentos do PRR? Isto visto que o que nos dizia Vítor Caldeirinha, existem muitos planos, muitas ideias para modificar tanto o Porto tanto o Porto até, no fundo, a Lisnave. E sabendo nós que a Lisnave, pela informação que ele tem, e cá está, relativamente à ecologia, uma das coisas que ele até nos falava seria os barcos, no futuro, irão ser elétricos, portanto, até irão ter eólicas aqui. Portanto, neste ponto todo, o que é que Setúbal poderá ganhar a nível do Porto com o PRR?
Como compreenderá, eu não sou especialista em portos e tenho cá o Vítor Caldeirinha. Deixe-me perceber como é que o PRR, de forma direta e indireta, está ou pode estar a contribuir para o reforço da estratégia do Porto de Setúbal. Nós temos assistido a investimentos nos portos a nível global e o caso do Vítor Caldeirinha, que até coordena a estratégia nacional, enquanto presidente da administração do Porto de Lisboa e de Setúbal. Importa perceber aqui esta dimensão e os desafios que estão colocados aos portos. O primeiro, e falou aí, na parte da sustentabilidade. Nós temos uma agenda mobilizadora que está a ser desenvolvida no Porto de Sines e que o próprio Politécnico de Setúbal também participa de forma muito ativa, onde muito daquilo que estava a dizer está a ser testado neste momento para aplicação no Porto de Sines. E muitos dos investimentos que estão a ser feitos podem depois ser mimetizados e escalados, que isso é o grande desafio. E deixe-me dar três exemplos importantes. A primeira é a construção de uma ciberarena, que o Porto de Sines está a desenvolver, e a questão da cibersegurança, ou seja, o Porto é uma infraestrutura crítica. Claro. É bom que nós temos a noção. O Porto de Setúbal e o Porto de Sines foram consideradas infraestruturas críticas do ponto de vista da soberania europeia e para uso dual. E, portanto, há aqui um potencial de investimento que é particularmente interessante. E, portanto, se quisermos, esse posicionamento geoestratégico é particularmente relevante. E depois, não podemos esquecer de uma outra questão importante, a Marinha tem a zona livre tecnológica do outro lado, em Troia, onde tem, para além do REPMUS, que é um exercício global na área marítima, com as principais marinhas a nível global, naturalmente ocidentais, tem aqui um potencial de teste de nova tecnologia e que tem uma ligação também nesta zona marítima e na zona portuária, que é particularmente relevante. Mas para além disso, por exemplo, o Porto de Sines vai testar muito em breve para operações intraportuárias alguns, eu diria, veículos navais elétricos que estão a ser desenvolvidos. Eu visitei há cerca de 3 semanas o Sea Power na Figueira da Foz, que estão a desenvolver um conjunto de novos barcos elétricos, rebocadores, que vão, incluindo na área das dragagens, que vão testar no Porto de Sines e também no Porto da Figueira da Foz. E, portanto, o próprio PRR, indiretamente, está a servir de teste para tornar os portos mais sustentáveis. Mas também através do aumento da procura do Porto de Sines. Eu estive esta semana na inauguração de um grande projeto da Almina, em Alstrel, um grupo mineiro, que só duplicou a capacidade produtiva e que vai passar de 3 milhões de toneladas por ano para 6 milhões de toneladas por ano de produção de cobre e de zinco. E o Porto de Setúbal, a par do Porto do Elva, são os dois principais destinos para escoar esta produção. Portanto, indiretamente, ou seja, há uma possibilidade, aqui também a competitividade do Porto é relevante, há uma possibilidade de duplicar eu diria, a expedição deste minério e que o cobre vai continuar a ser fundamental. Os nossos telemóveis são essenciais, o zinco continua a ser fundamental. Portanto, não é expectável que estes minérios diminuam de relevância. E, portanto, o Porto de Setúbal beneficiará também indiretamente dessas questões, bem como com os investimentos que o próprio grupo Volkswagen, através da Auto Europa e também do grupo Semapa, que estão a fazer com a Navigator. E, portanto, o próprio PRR está a permitir, no caso da Auto Europa não tanto, mas com um novo veículo, com o ID1, naturalmente, estamos a falar de um veículo de mais reduzida dimensão, mas com um grande volume de vendas, que pode, e o Roró representa aqui um papel particularmente relevante. Portanto, eu auguro, quer do ponto de vista dos investimentos que estão a ser feitos, quer pela centralidade dos portos, que são particularmente relevantes. E mais, do ponto de vista geopolítico, Claro. Os portos, eu diria, de Sines, de Setúbal, de Leixões, de Lisboa, assumem particular relevância na diversificação das rotas internacionais. E, portanto,
estamos à entrada da Europa.
Exatamente.
É?
Ou seja, isto é também, são, claro que Setúbal não é um porto grande, sim, a nível mundial, mas para a sua dimensão, tem que aumentar a estratégia de competitividade, sim, claro, e também a eficiência operacional, que é particularmente relevante. Portanto, dê-lhe exemplos, sim, concretos, sim, como o PRR, direto ou indiretamente, isso está, eu diria, e vai contribuir muito rapidamente para o reforço do porto. E não estou a falar aqui depois na parte marítimo de recreio, com a Marina, não vou por aí, mas há aqui um desafio também importante, que é a nova concessão da Mitrena.
Sim, sim.
E da Lisnave. E, portanto, isto pode desempenhar para a construção naval, vai crescer de forma muito significativa nos próximos anos. E, portanto, há aqui um potencial de crescimento da própria concessão no estaleiro, que pode potenciar, eu diria, o reforço e o aumento. Nós temos a experiência, por exemplo, de Viana do Castelo, na construção naval, onde, com o PRR, beneficiou de um boom de novas obras, novas intervenções nos navios e da construção de novos navios. Portanto, há um potencial muito grande e, mais uma vez, a questão de geopolítico, claro, nós oferecemos essa segurança e oferecemos uma coisa muito importante, que é a expertise e o know-how dos próprios trabalhadores. Portanto, há aqui um potencial de dinamismo económico que é particularmente relevante com os desafios operacionais que temos que manter.
Já agora, em relação às energias renováveis, portanto, a transição energética é uma das grandes apostas europeias, não é? Portanto, hoje em dia, basta abrir a televisão e vemos que portanto, essa transição tem que existir. Considera que Setúbal reúne condições para se afirmar como uma referência nacional nas energias renováveis e na economia verde?
Houve projetos PRR, sobretudo na área das baterias e da refinação, sim, que depois acabaram por cair, naturalmente, pela maturidade tecnológica, por um outro conjunto de razões. Mas há aqui duas áreas que eu gostava de destacar, e uma relacionada com a questão anterior, que tem a ver com a produção offshore. Neste momento, também um investimento PRR, que está a ser liderado pelo IPMA e pelo LUNEG, que já fez prospeção no fundo do mar e que muito em breve nós vamos ter uma carta, eu diria, que vai ser disponibilizada pelo Ministério do Ambiente e Energia, onde nós sabemos com maior precisão e acuidade o potencial energético, as amarrações que têm que ser feitas e, naturalmente, isso servirá de base a que depois o Governo, nos leilões que possam fazer, seja naturalmente mais preciso e naturalmente possa determinar um preço mais exato, exato, da concessão a fazer. Portanto, o PRR aqui acabou por desempenhar um papel fundamental porque permitiu explorar o fundo do mar e dando informação mais precisa. Já agora, permita-me só, recentemente há um artigo de vários docentes do Politécnico de Setúbal que avaliam, eu diria, a performance da energias offshore, e os dados são muito animadores. Portanto, há aqui um potencial muito interessante da energia offshore. Depois há uma segunda dimensão, e neste momento está em discussão pública, portanto, também deixa-me fazer aqui um apelo, porque está em discussão pública e todos nós, enquanto cidadãos, podemos participar no mapa de energias renováveis. Ou seja, é também uma reforma PRR. Neste momento quase tudo é PRR, não é tudo, mas há aqui um assoberbar de assuntos PRR, onde aquilo que se está a fazer é, no mapa de Portugal, identificar zonas prioritárias para a instalação de energias renováveis. Naturalmente, para os promotores económicos saberem onde é que é possível e também depois acelerar todos os licenciamentos. E, portanto, esta é uma questão que é particularmente importante e nós temos assistido, já agora a dar nota, nos últimos meses, a uma certa resistência das populações sobre alguns projetos de grande dimensão de energias renováveis. Mas há uma questão que nós temos que ter a noção. Descarbonizar e aumentar a eficiência energética significa, com a produção através de fontes renováveis, e Portugal é dos países onde a produção a partir de fontes renováveis é maior, precisamos de reforçar uma dimensão que é o armazenamento através de baterias, que é para depois, naturalmente, porque uma das características das energias renováveis é que são intermitentes, não são contínuas, portanto nós precisamos daqui de um mix de energia, de fontes renováveis com armazenamento, mas dizia eu, todos esses grandes projetos, os data centers, a mina que vos digo, na Almina, têm grandes, eu diria, uma grande produção a partir de unidades de produção para autoconsumo, baseada em painéis ou fotovoltaicos e em parques solares. E, portanto, esta é uma dimensão particularmente relevante. Nós temos que trabalhar com as comunidades, explicar-lhes os impactos, porque não há, eu diria, instalação de parques sem impactos. Temos que mitigar esses mesmos impactos e garantir que há uma distribuição equitativa em termos dos benefícios que são gerados. Eu diria que temos que mitigar os prejuízos que são naturalmente feitos. Mas mesmo a questão dos data centers, e nós estamos a crescer o investimento de data center, repare, o INE reviu em alta o investimento e as exportações do ano de 2025 atendendo à instalação do data center em Sines. Porquê? Porque a importação dos chips da NVIDIA, a NVIDIA aumentou fortemente as importações, mas também o investimento que foi feito. Mas todos esses projetos estão acoplados sempre à produção de energias renováveis. E, portanto, isto é particularmente relevante e há projetos a nível nacional. Eu dou-lhe o exemplo da Madeira, que está a ser exemplar na diminuição da dependência de energias a partir de fontes fósseis, com a conjugação da energia hídrica, a partir, naturalmente, não tanto de barragens, mas também de barragens, mas naturalmente das levadas, a partir da produção de energia fotovoltaica e eólica, combinada com parques de baterias. E, portanto, a Madeira, por exemplo, vai passar de cerca de 15% para 70% de energias renováveis numa ilha. E, portanto, e isto é algo que é particularmente relevante, e aqui a Península de Setúbal tem que ter o eólica e a parte do mapa de prioridade de energia renovável é particularmente relevante. E depois há outras questões fundamentais, por exemplo, o biometano. Eu vou visitar a nova fábrica da Capuota em Aljustrela de biometano, que é particularmente relevante porque tem uma vantagem, por exemplo, para a indústria, porque a molécula é semelhante ao gás natural, portanto não tem que ser feita qualquer adaptação nos equipamentos. Já não acontece assim no hidrogénio. Claro, portanto, o biometano, e nós temos uma estratégia para o biometano, é particularmente relevante. E, por exemplo, a partir dos resíduos, é possível a produção também de biometano. E, portanto, o Grupo Mota, através da EGF, tem aqui uma particular, eu diria, dinamismo com a construção de várias produções para, naturalmente, produção de biometano, e aqui a região pode, naturalmente, ter também aqui um papel relevante.
Vamos um bocadinho aqui à educação, já que estamos quase a chegar ao nosso tempo. Isto é interessante que 30 minutos passam a não abrir e fechar olhos quando temos um bom orador. A educação e a qualificação dos recursos humanos são frequentemente apontados como fatores decisivos para o desenvolvimento. Como avalia o papel das instituições do ensino superior e profissional na região na concretização dos objetivos do PRR?
Esta é uma das dimensões em que quer o Politécnico de Setúbal, quer a Escola Egas Muniz, quer a Faculdade de Ciência e Tecnologia responderam de uma forma muito assertiva a várias dimensões. Já falei na questão das residências estudantis, que é particularmente relevante. Falo também na modernização do ensino e das infraestruturas, que no caso do Politécnico de Setúbal é particularmente relevante. Deixe-me dizer, o Politécnico de Setúbal na área do ensino superior teve cerca de 30 milhões de euros de investimento. E, portanto, eu falo assim porque produzi ainda muitas das candidaturas, mas naturalmente é transformador e pode ser muito relevante. E com ofertas na área da saúde e na área das tecnologias, nas chamadas áreas ciências, tecnologias, matemáticas e artes. Isto é algo que modifica o panorama e a resposta a uma área que é particularmente relevante, que é a formação de adultos e formação ao longo da vida. Como nós sabemos que é tão relevante, então com a inteligência artificial, a obsolescência das competências ganha aqui maior acuidade. Portanto, cada um de nós tem que ter essa capacidade dos chamados reskilling e upskilling das suas competências para, no mercado de trabalho, e estar, eu diria, constantemente atualizado. E, portanto, o ensino superior fez aqui um trabalho muito forte. No entanto, permita-me falar de educação, que é um dos desafios maiores que a Península de Setúbal neste momento tem. Dia 30 de junho vai haver uma grande conferência sobre o futuro da comunidade intermunicipal e do território na Península de Setúbal, e a questão do ensino é particularmente desafiante. Não. O abandono escolar que nós temos na região é dos maiores do país. E se nós temos, eu diria, um objetivo que queremos alcançar, é reduzir drasticamente o abandono escolar. Mas a Península de Setúbal é onde é aquela zona que apresenta das menores percentagens de continuidade do ensino secundário para o ensino superior. E, portanto, estou-lhe a dar, para não, eu diria alargar, duas dimensões muito fortes onde as autarquias, as instituições de ensino superior, as empresas, pelo menos esses três, e também sociedades ou entidades da sociedade civil, através, e, por exemplo, nós temos a Fundação EPIS, que tem algumas iniciativas para a inclusão de pessoas provenientes de meios mais desfavorecidos, mas esta é um grande desígnio que nós temos que ter. Isso obriga a um pacto para a educação. E nós sabemos que as comunidades intermunicipais, por exemplo, têm um papel decisivo na definição das prioridades do ensino profissional. Claro. E, portanto, têm que definir, em articulação com as empresas, com as demais organizações, as prioridades. E isto é crucial. Nós não podemos aceitar, claro que há aqui uma questão de desigualdade social que é mais presente na Península de Setúbal que noutros territórios, e esta é uma dimensão que nós não podemos negligenciar. Claro. Porque negligenciar esta dimensão significa reduzir a capacidade no futuro de sermos mais competitivos. Não é? E a Península de Setúbal tem um desafio muito grande em termos de PIB per capita, claro, que é a NUT2, que apresenta um PIB per capita mais reduzido a nível nacional.
Do que é agora. Não é?
Exatamente. E, portanto, é bom que nós tenhamos, apesar de o nível de competitividade das suas empresas esteja ligeiramente, apenas ligeiramente abaixo da média nacional. Okay. Este tem aqui um efeito, é que uma parte muito significativa da população residente trabalha na grande Lisboa. O que significa que, e é a região NUT2 onde isso está mais presente. É a região NUT2 do país onde mais pessoas trabalham fora da região. E isto significa que, naturalmente, nós estamos a perder um potencial. Portanto, significa também que temos que ter maior capacidade empreendedora, claro, temos que ter projetos mais arrojados e reforçar, eu diria, o espírito empresarial. Uhum. E estou convencido que o novo quadro financeiro plurianual pode ajudar-nos a reforçar o investimento, porque quando foi agora no PRR, as empresas da região de Setúbal disseram sim. E, portanto, este pode, não é o único, sejamos claros, mas pode ser aqui um móvel muito interessante, porque agora também, quando foi o IFIC, o tal Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade, as empresas da Península de Setúbal, que era possível, foram ao jogo. E têm vários projetos, como disse, de inteligência artificial e de reindustrialização. Portanto, há aqui um compromisso muito claro, uma articulação, o chamado ecossistema, que tem que estar presente, juntando autarquias, ensino superior, empresas, instituições sociais e a sociedade civil. Este é também um desafio.
E pessoalmente este, acha que isso este, existe?
Eu estou em Setúbal a trabalhar há 30, há cerca de 30 anos, um bocadinho mais. Claro. Desde que eu vi em 95, notei uma evolução muito relevante.
Isso é que é necessário.
Quando
não é?
Eu comparo com outras regiões, por exemplo, Aveiro, Coimbra, ou Leiria, acho que há um caminho que nós temos que percorrer. Mas também não há alternativa. Nós fazemos esse caminho em conjunto e eu acho que a criação da comunidade intermunicipal, que não resolverá naturalmente todas as questões, porque há questões municipais, há questões empresariais, há questões do ensino superior, há questões da saúde, não falámos nisto, mas também é particularmente relevante, até porque, repara, a população na Península está a crescer.
Pois está.
Se nós olharmos para o concelho de Palmela, por exemplo, Pinhal Novo, ou Alcochete, ou Montijo, está a crescer. Até porque, naturalmente, a deslocalização das pessoas de Lisboa à procura da habitação a preços menos caros do que mais acessíveis, que é outra da questão fundamental. Sim, claro. E que liga com a primeira questão, é crucial. E aqui a agregação em torno de um projeto unificador e da definição de uma estratégia para o território para os próximos 10 anos, acho que pode ser aqui um elemento particularmente relevante, aglutinando para um bem comum as forças vivas, sociais e económicas relevantes do território da Península de Setúbal. Okay.
Professor, como digo, 30 minutos passam num abrir e fechar de olhos. Eu tinha só uma perguntazinha para 2 minutos que faço a todos os meus convidados. Olhando para além dos números e das metas e dos investimentos, que mensagem gostaria de deixar aos setubalenses sobre o futuro da cidade e sobre as oportunidades que poderão surgir para as próximas gerações? Dou-lhe 3 minutos.
Eu vou precisar de menos. Eu acho que a primeira mensagem é trabalhar em conjunto. Eu acho que todos nós temos que perceber que o futuro tem que ser construído coletivamente. Cada um, naturalmente, de acordo com as suas competências e de acordo com o papel que ocupa nas organizações que representa, mas isto é fundamental. Por outro lado, uma segunda grande dimensão, nós temos que ter uma estratégia clara definida. E está o momento de a definirmos agora, porque o próximo quadro financeiro plurianual está, eu diria, aí a ser negociado, e vai ser negociado até a final do ano, portanto vamos ter o ano 2027 para definir o que queremos para o nosso futuro coletivo. A maior parte dos executivos autárquicos está em início de mandato, tem menos de um ano, portanto significa que tem tempo. No Politécnico de Setúbal, a nova presidente também vai estar em início de mandato. O diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia também está em início de mandato. E, portanto, isso significa que há aqui uma estabilidade, eu diria, dos atores económicos e sociais para pensarem em conjunto o território. E depois um apelo que eu acho que, e eu tenho visto isso pelo país inteiro, as comunidades só crescem quando nós temos uma sociedade civil forte, uma sociedade civil que participa, que é chamada a participar e, sobretudo, que pode dar o seu contributo na definição da estratégia e na execução dessa mesma estratégia. E, para finalizar, nós não podemos ter planos, temos que ter capacidade de execução nos planos. E isso significa ter uma capacidade institucional das entidades públicas e privadas que é particularmente relevante para a implementação dessa mesma estratégia. A Península de Setúbal tem aqui um desafio muito forte nos próximos 10 anos para recuperar um conjunto de atrasos que são significativos na área da educação, na área da saúde e reforçar a sua competitividade económica para, naturalmente, que nós possamos viver melhor num território mais competitivo, coeso e inclusivo.
Eu costumo dizer que sozinho eu chego mais depressa, em conjunto eu chego mais longe, não é? Portanto, obrigado, professor Pedro Domingues. O gosto é todo nosso. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Isto tinha pano para mangas a nossa conversa, mas no futuro, se calhar, eu vou voltar a fazer um pedido, lá mais para a frente, depois ouvirmos vários atores na nossa cidade que têm alguma relevância para que Setúbal possa crescer economicamente e não só economicamente, mas que se dê vontade de nós todos vivermos cá. Obrigado.
Conversas no Rádio. 29 graus.
Do Sado a Norte e Sul. Todos os sons.